Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, Rádio Aurora, a outra voz. Estamos consigo nesta aventura. As cores são o que dão mote à sua voz.
O que eu queria dizer sobre as cores é que há uma série de cores e a mistura de cores faz outras cores, como é o caso do azul com o amarelo faz verde, do vermelho com o amarelo faz laranja, etc. E o que eu queria dizer era o seguinte, a propósito de cores, o arco-íris são 7 cores. E funciona como um prisma triangular num laboratório, em que a luz branca incide sobre um lado do prisma triangular e do outro lado é refratado em 7 cores diferentes. Portanto, é a decomposição da luz branca em 7 cores diferentes. E esse fenómeno em laboratório é transposto para a natureza através do arco-íris, em que as nuvens funcionam como o prisma e a luz branca é decomposta em 7 cores.
Então, como já vem sendo habitual, eu escrevi uma prosa poética sobre as cores e vou passar a ler-vos. A meu ver, Deus pintou um mundo de variadíssimas cores para nos brindar e alegrar, assim como nos deu diversos odores e sabores. Para mim, é impossível falar de cores sem falar de arbustos, árvores e flores. Como nelas podemos encontrar tão belas e variadas cores, e de como faz bem passear ou contemplar a natureza. A mim, transmite-me paz e alegria, e se soubermos observar atentamente, também podemos obter alguma sabedoria. Pelo que pude apurar, cerca de 200 tonalidades diferentes de cores podemos observar. E ainda, segundo o que me foi dado saber, as cores podem provocar no nosso cérebro determinadas sensações. Há, pois, cores que podemos usar para despertar certas reações. As cores têm energia e podem influenciar o nosso estado de alma. Podem, por exemplo, dar-nos energia ou calma. Podemos uma roupa com determinadas cores escolher de acordo com a disposição que temos na ocasião. Ou também podemos certas cores escolher para tentar certa sensação obter.
Hoje em dia, falar de cores. Eu gosto muito de pintar. Até no meu livro, quase tudo pintado. Ah, está muito bonito. Eu ontem escolhi esta roupa, que eu hoje muito azul. O arco-íris é muito bonito.
Penso que a cor roxa é a cor das lésbicas, não tenho bem certeza, e que a cor laranja é a cor dos gays, não tenho bem certeza. Eu desenho e pinto com lápis de cor e com lápis de cera, com crayon e com canetas de filtro, e dizia que as cores são fabulosas, as cores transportam para outra dimensão, é como se eu fosse para outro universo ao estar a desenhar, e acalma-me imenso. Dizia, por exemplo, que o negro ou o cinzento é uma cor que às vezes pode parecer muito triste, mas quando eu vou buscar o amarelo, que às vezes dizem que é a cor de desespero, é uma cor tão agradável e tão bonita que pode alegrar. O verde também alegra, o azul, o branco é a ausência de cor, o rosa, o vermelho também é muito bonito, é a cor do fogo. Por exemplo, uma coisa engraçada, não sei se os senhores ouvintes sabem, não sabem com certeza, o meu cabelo era cor de fogo, era ruivo. Agora estou com o cabelo todo branco, mas eu tinha cabelo cor de fogo, ruivo. E pronto, e gosto das cores, e as cores são bonitas e alegram.
Serão o preto e o branco complementares? Estará o negro cansado de ser a cor dominante nos funerais e cemitérios?
Na China, onde eu vivi, em Macau, o branco era o luto.
E será o vermelho realmente sensual?
Vermelho é amor,
Amor, paixão, paixão, sensualidade, sem idade.
Uma cor quente, por isso é que o coração é vermelho.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando para trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Adoro cores, por isso pinto mandalas e livros anti-stress, que aconselho para quem tem doença mental e problemas, que se agarrem e pintem. Tenho muitas, já pintei 50 livros, o que me faz esquecer tudo, e estou entretida a fazer isto, e aconselhava que todos fizessem, que assim não se pensa nas agruras da vida.
É verdade que existem pessoas que têm o sangue azul?
Os aristocratas.
Sabes porquê que dizem que têm sangue azul os aristocratas? Antigamente só podiam sair do castelo durante aquele período que tinha para acabar do dia, era à noite, não apanhavam sol, não se queriam bronzear, e o mais clarinho possível era sinal de nobreza, exato. E então só os camponeses é que andavam todos vermelhos e pretos, enquanto que os senhores e as damas e tudo viviam na torre e no castelo, portanto apanhavam pouco sol, e as veias, o sangue parecia azul, embora fosse vermelho, penso eu.
Penso que no século XIX as senhoras que não eram pálidas eram mal vistas, porque não era bem vista uma senhora ser bronzeada, daí elas terem que usar sombras e terem que usar a sombrinha. Não tenho certeza se isto é verdade ou se não, não sei se é real.
Gosto muito de cores e gosto especialmente do arco-íris. Em duas circunstâncias da minha vida apareceram um arco-íris. Arco-íris desses que me fizeram chorar. Foi muito agradável ter visto, mas fizeram-me chorar porque parecia uma premonição do céu.
Dreams that you dream of
As cores são a beleza geral da natureza. Cores bonitas que nos deixam felizes.
A que sabe o cinzento?
Há cores intermediárias, como o azul indigo, que era uma cor utilizada pelos trabalhadores dos Estados Unidos no início do século passado, bem como o vermelho escarlate, que era símbolo da aristocracia, dos reis, que era um tom nobre que ainda hoje é feita. Muitos dos adereços que são utilizados pelas reis e rainhas.
De que é feita a cor doce? Quantas cores diferentes pode uma pessoa, ou os seus glóbulos oculares, ter ao longo da sua existência terrena? Quem escolhe as cores que as flores têm?
Na verdade, gosto muito de quase todas as cores. Usar cores é tão bonito. E não podia falar de cores sem falar também do arco-íris, que é a combinação de dois inventos, óptico e meteorológico, que resulta na criação de um ar multicolorido e que tem sete cores, o que já é sabido. E muito antes de um símbolo gay ser, simboliza a ligação entre Deus e o homem, segundo me foi dado saber de que Deus não iria repetir o dilúvio. É, pois, uma mensagem de amor de Nosso Senhor. E isso vem-me sempre à memória quando vejo um arco-íris ou mais, seja onde for. Eu, com o arco-íris, tenho uma forte ligação e até já me ajudou a sair de uma profunda depressão. E tem pontuado a minha vida de diversas formas, é muito mais do que uma ocasião. Quanto ao preto, que é a ausência de cor, tenho respeito, mas pela minha experiência pessoal, muito preto normalmente é mau sinal. Costuma-se dizer que com o preto nunca me comprometo. E na cultura ocidental pode também significar luto. Na minha opinião, as cores que as pessoas usam, os símbolos e os adereços, têm muito a dizer sobre a pessoa em questão, quer os utilizem conscientemente ou não. Usar brilhos, dourado ou prateado, corresponde a um nível mais elevado.
De que é feita a cor doce? Ou então, a que sabe o cinzento?
As cores na raça humana é o que eu queria chamar a atenção. Há quatro raças humanas. Há os arianos ou caucasianos, os negroides, os australoides e os mongoloides, que não têm nada a ver com as crianças mongoloides. São aqueles chineses, japoneses, etc. Eu queria acrescentar aí outro tipo humano que, não sendo uma raça é uma insuficiência da pigmentação. A ausência de pigmento, que é os albinos, que são completamente brancos de pele, têm a cor branca, os olhos vermelhos e o cabelo branco, e não podem apanhar muita luz solar. E eu estou a relacionar as cores com estes tipos humanos todos, desde os escandinavos e o alemão, que têm a predominância do louro de olhos azuis, e o inglês, passando pelos povos do Mediterrâneo, em que predomina os olhos castanhos e o cabelo negro, até aos povos do Extremo Oriente, que são amarelados, chineses, japoneses, que também têm olhos escuros. É uma panóplia de cores através das quatro raças.
Eu acho muito interessante esta abordagem. Primeiro porque as cores que nós temos tendência a pensar nas cores puras, o azul, o vermelho, o amarelo. Mas quando nós pensamos nas raças, as raças também se misturam e as cores também se misturam. Nós também temos o verde, temos o laranja, temos o castanho. E como tal, as raças também são passíveis de gerar novas cores, novos leques visuais e estéticos. E há até quem considere isso uma vantagem, uma espécie de uma constatação estética mais interessante, digamos assim, do que a das raças puras.
Quando se fala nas características da raça humana, há também as características dos portugueses que tendencialmente têm cabelos brancos, cada vez são mais velhos.
Dizem também que antigamente, antes de a ciência não estava tão desenvolvida e pensava-se que as cores dos alimentos estavam relacionados com a forma dos órgãos e a cor dos alimentos e que tinha poderes curativos sobre esse órgão, por exemplo, o tomate, o coração e o sangue. A cor sempre foi um objeto, um elemento muito predominante no nosso subjetivo, não é? Na nossa psicologia.
Sim, mas também a cor dos alimentos está associada à composição e aos benefícios que eles têm. Por exemplo, a cor verde, são ricos em cálcio, fósforo, ferro, protegem o coração, desintoxicam as células e evitam a fadiga. O amarelo e o laranja são antioxidantes e muito ricos em vitamina C, ajudando a manter o sistema cardiovascular e a melhor sistema imunitário. A cor branca contribui para a formação e manutenção de ossos e são fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso e dos músculos. E a cor vermelha e roxo são antioxidantes naturais que retardam o envelhecimento das células, fortalecem o sistema cardiovascular.
E os cegos? Veem uma escuridão profunda ou um mar leitoso de branco? Como explicar o que é uma cor a quem nunca teve contato com essa realidade? Um cego de nascença, por exemplo.
Há um grupo musical norte-americano, um duo chamado Simon & Garfunkel. Eles gravaram uma canção intitulada Kodachrome, que fazia alusão, era uma homenagem à primeira, uma das primeiras máquinas fotográficas que existiram, e à maravilhosa técnica que permitiu ver as cores de uma forma até então nunca vistas, de forma única.
Take a photograph, so mama don't take my Existem cores de verão, cores de inverno. As cores de verão são mais alegres. No vestuário, por exemplo, as roupas de inverno são mais escuras. Mas todas as cores são bonitas. A minha cor preferida é talvez o verde.
Estávamos a falar de raças. E se a quantidade de melanina pudesse ser programada à nascença?
Vou pronunciar apenas sobre 5 das 7 cores do arco-íris. Por exemplo, o amarelo, que está muito associado à traição. O laranja, que segundo uma ex-professora minha, está associado à prostituição. O verde, que está associado à esperança e à natureza. O azul, que se associa normalmente ao céu, ao mar e à esperança. E o vermelho, que é muito frequentemente associado a qualquer tipo de emoção.
Existe a cor transparente? E o vidro, que cor tem?
Por exemplo, o amarelo tem cor de sol, o azul tem cor de mar, o preto tem cor de gato, as nuvens são azuis, e etc. Eu gosto muito de ouvir meus colegas sobre as cores e das suas opiniões. E é tudo isso. Muito obrigada.